Muito bom dia, doutora Magda. É uma satisfação e alegria recebê-la nesta manhã em nossa comissão, nessa audiência pública conjunta entre a comissão com a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e a Comissão de Serviços de Infraestrutura. Vossa Senhoria disporá do tempo de 30 minutos para fazer a sua exposição e, em seguida, Suas Excelências, as senhoras senadoras e os senhores senadores, terão a oportunidade de dirigir algumas indagações. Tem vossa senhoria a palavra.
Senador Collor, muito obrigada por esse convite. Eu agradeço a oportunidade dessa sessão para que a gente possa explicar um grande projeto de Brasil que está por trás dessas três rodadas de licitação que nós estamos fazendo esse ano de 2013. É uma satisfação poder apresentar esse projeto aqui na Comissão de Infraestrutura e de Assuntos Econômicos. Então, eu agradeço muito ao senhor, agradeço ao senador Lindbergh também por essa oportunidade. Eu trouxe para vocês o que nós estamos fazendo esse ano e vou fazer um foco na licitação do pré-sal, que vai ser a primeira, e vou mostrar que o porte dessa licitação é alguma coisa que a torna um projeto de Brasil. Depois de alguns anos discutindo as descobertas do pré-sal, o que fazer com elas, discutindo o marco regulatório, no final de 2012 nós tivemos a situação da definição da área do pré-sal, a definição da alíquota do royalty do pré-sal e, consequentemente, a definição das alíquotas de todo o resto da área do Brasil. E isso permitiu, então, que nós avançássemos e propuséssemos para o ano de 2013 três rodadas de licitação. E eu vou mostrar para vocês o que tem por trás dessas três rodadas de licitação que nós estamos fazendo esse ano. Eu peço que vocês olhem para o mapa do Brasil. Nesse mapa do Brasil, vocês vão ver em amarelo claro as áreas sedimentares brasileiras em terra. Elas são 5 milhões de quilômetros quadrados de área. Ao longo da costa, vocês estão vendo as bacias sedimentares marítimas. Elas são 2,5 milhões de quilômetros quadrados de área. Esses quadradinhos coloridos que vocês veem no mapa são as áreas que estão contratadas para exploração e produção no Brasil. Elas são da ordem de 4,5% da nossa área sedimentar. Apenas 4,5%. Isso quer dizer que 95% da área sedimentar brasileira está, até então, fora do jogo. Eu peço que vocês olhem no mapa, no sudeste, no mar, um pequeno polígono vermelho. Esse é o polígono que está definido em lei como a área do pré-sal. Isso quer dizer que a área do pré-sal que cobre águas profundas das bacias de Campos e Santos tem 149 mil quilômetros quadrados, conforme definido em lei. Dentro dessa área é que a gente vai usar o sistema de partilha de produção. Em todo o resto do Brasil, a gente persiste usando o sistema de concessões. Essa área do pré-sal... É esse aí. É, esse mesmo.
Esse aqui?
Isso.
Está difícil de ver.
Mais adiante ele vai aparecer com um foco. Então, essa área do pré-sal representa 2% da nossa área sedimentar. Isso significa que 98% da área, ou seja, em todo o resto do país, a gente persiste usando o sistema de concessão. Eu falei de concessão, eu falei de partilha, mas lá no título eu escrevi três sistemas. O terceiro é a seção onerosa, através do qual se permitiu a capitalização da Petrobras e a empresa produzir até 5 bilhões de barris de certas áreas do pré-sal. Então, nós vamos ficando por aí. Dentro do pré-sal, partilha de produção. Fora do pré-sal, o antigo contrato de concessão. Esse mapa é importante ter em mente, porque é muito comum as pessoas dizerem de agora por diante é tudo partilha. Não é verdade. De agora em diante é tudo partilha só dentro daquela área pequenininha ali. Mas é uma área muito boa, vocês vão ver já. Então vamos falar sobre o nosso cenário atual e aonde é que nós estamos, quais são as nossas perspectivas. Nós temos 15 bilhões de barris de reserva aprovada no Brasil de óleo. E produzimos óleo mais LGN, cerca de 2,5 milhões de barris por dia. Com o que nós já temos descoberto hoje no Brasil, incluindo o pré-sal e principalmente o pré-sal, a perspectiva é de dobrar a produção e reservas do país em 10 anos. Isso é um tremendo esforço, porque nos últimos 15 anos nós dobramos as reservas e a produção do país, só que nós passamos de 1 para 2, acrescentamos 1. Nos próximos 10 anos, ou seja, em menos tempo, nós vamos dobrar as reservas do país de novo, só que dessa vez nós vamos acrescentar 2. Então, o esforço de planejamento, o esforço de investimento é imenso. Só para vocês terem uma ideia desse esforço de investimento e de planejamento, eu mostro aqui para vocês um plot feito de um estudo do BNDES. O BNDES fez um estudo em fevereiro de 2013, ele já tinha feito ano passado, atualizou para esse ano, mas através desse estudo do BNDES, nós podemos ver que o setor petróleo, no período 2013 a 2016, vai investir se prevê que invista cerca de 405 bilhões de reais. Isso é sensivelmente maior que diversos outros setores extremamente importantes da nossa economia. Por exemplo, ninguém tem dúvida que o setor automotivo no país é importantíssimo, mas ele vai investir o setor petróleo vai investir quase 7 vezes mais do que o automotivo, quase 7 vezes mais que o mineral e vai por aí afora. Isso dá uma dimensão da importância desse setor de petróleo e do seu investimento para esse projeto de Brasil. Na década, nós vamos investir cerca de 400 bilhões de dólares para dobrar produção e reserva em bens e serviços. E aí aparece um pilar importante de tudo que nós estamos fazendo. A indústria brasileira pretende parte desses 400 bilhões de dólares. Esses 400 bilhões de dólares serão, em boa parte da indústria brasileira, em função da política de conteúdo local. Ou seja, para se ter direito a explorar e produzir petróleo no Brasil, há que se comprometer em adquirir boa parte dos bens e serviços necessários para essa exploração e produção na indústria brasileira. Essa indústria brasileira, apoiada por essa política de conteúdo local, já vem dando resultado. Isso é esse mapa mostra aqui para vocês um balanço do PAC só na parte de grandes estruturas navais, plataformas, cascos, módulos, topsides, etc. Nesse balanço do PAC, vocês podem ver que, graças à política de conteúdo local, nós já temos revigorada a indústria naval brasileira e já temos estaleiros trabalhando para esse setor petróleo desde o Nordeste do Brasil até o Sul. As encomendas são inúmeras. E aí não está computado o barco de apoio, não está computado uma série de pequenas embarcações que estão também contribuindo para revigorar a indústria naval brasileira, que tinha praticamente desaparecido. Eu gosto sempre de falar com o mapa, mas mostrar a foto. Então, é impressionante o que nós já podemos fazer no Brasil. Nós já temos resultados dessa política de conteúdo local. Eu sou madrinha desse barco aqui, ó. Por isso que eu botei ele na foto. É o único barco de apoio que tem nessa foto. Mas, tanto quanto os barcos de apoio, as plataformas, elas conseguem agregar uma mão de obra muito grande. E é o lançamento de cada navio desse, de cada plataforma dessa, de cada obra dessa, é sempre um evento extremamente emocionante. Essa política de conteúdo local, me perdoem que eu estou começando por ela, mas ela vai motivar todo o resto para frente. Essa política de conteúdo local, ela evoluiu em 3 etapas. No começo, de 1999 a 2002, ela era uma política de conteúdo local que já existia, mas ela era extremamente frágil. Qualquer pequeno investimento fazia que se atingisse os números pretendidos nos contratos de concessão. De 2003 a 2004, essa política foi exacerbada. E nós tivemos, então, nas licitações, ofertas que foram consideradas não factíveis. De 2005 em diante, então, se acerta essa política de conteúdo local, ela passa a ter um nível mínimo de investimento no Brasil, um nível máximo, e apareceu, então, uma cartilha de conteúdo local e uma certificação de terceira parte. Enfim, a Agência Nacional do Petróleo, a partir daí, credencia empresas e treina empresas para apurar conteúdo local. E essas empresas emitem certificados de conteúdo local. De 2009 a 2012, nós recebemos já 23 mil certificados de conteúdo local. E esses certificados de conteúdo local dão para nós uma boa fotografia do que está acontecendo em termos de conteúdo local de investimento na indústria brasileira, na fase de exploração, que é a primeira fase do contrato. Isso mostra que, na fase de exploração, por exemplo, 60% desse investimento é sonda de perfuração, é poço, e 40% é outra. Na verdade, ao contrário, 40% é sonda, 60% é outro. Em sondas, nós ainda temos que avançar. Nos outros, nós estamos bem. Hoje, é importante dizer que o Brasil já avançou bastante em tecnologia submarina. A nossa tecnologia submarina já está com 60% a 70% de conteúdo local. E esse conteúdo local é atestado pelos certificados de terceira parte. Nesses equipamentos, nós temos alta tecnologia. Nesses equipamentos, nós estamos a um passo de nos tornarmos exportadores. E isso mostra a criatividade, a dedicação e a capacitação que nós estamos atingindo e da sociedade brasileira como um todo. Nesses contratos também existe uma obrigação de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Em 1998, não se investia quase nada em pesquisa e desenvolvimento. Em 2002, nós encerramos o ano investindo um pouquinho mais de R$1 bilhão. Isso faz que a gente tenha investido, no período 98 a 2012, R$7,5 bilhões em diversas universidades, centros de pesquisa pelo Brasil afora. Construímos laboratórios, etc. E essa pesquisa e desenvolvimento é que está reforçando a política de conteúdo local. É ela que permite, por exemplo, que nós tenhamos alta tecnologia envolvida nos equipamentos submarinos. Para os próximos 10 anos, nós vamos investir mais de R$20 bilhões em pesquisa e desenvolvimento. O número deve estar próximo de US$10 bilhões em pesquisa e desenvolvimento. Isso aí é um auxílio a essa política de conteúdo local e uma inserção de tecnologia importantíssima para o Brasil via contratos de exploração e produção de petróleo. Bom, é nesse contexto, então, que aparecem as rodadas de licitação. Nós vamos ter esse ano, já tivemos uma, vamos ter outra de concessão e a primeira do pré-sal. De novo, eu vou falar, então, que na 11ª rodada, nós fizemos a 11ª rodada em maio último, ela foi a primeira rodada desse ano, ela aconteceu sob regime de concessão, porque ela aconteceu fora da área do pré-sal. Mas eu queria chamar a atenção nessa 11ª rodada de vocês para esse mapa do Brasil de novo e para a área dentro do mapa. Nos polígonos amarelo escuro estão as áreas que nós licitamos na 11ª rodada de licitações em maio último. O que tem de especial nisso é que, até hoje, a grande produção do Brasil, acontecia na bacia de Campos, litoral do Rio de Janeiro. Quando aparece o pré-sal, ele vai aparecer de novo no sudeste brasileiro, no litoral do Rio de Janeiro, de São Paulo, um pouquinho do Espírito Santo, um pouquinho de Santa Catarina. É de novo no sudeste. Essa ocorrência do pré-sal, somada à maior ocorrência de petróleo no Brasil, que é na Bacia de Campos, vai concentrando extremamente os investimentos do petróleo no sudeste brasileiro. O que nós fizemos aí na 11ª rodada? Estamos ofertando áreas em 11 estados brasileiros, sendo que 10 deles no Norte e Nordeste. Então, vamos ofertar áreas desde de Paraíba, Pernambuco, Bahia, até o Amapá. Essa é uma efetiva descentralização do investimento exploratório em benefício do Norte e Nordeste. Por que nós fizemos isso? É claro que tinha toda uma lógica exploratória, toda uma possibilidade de desenvolvimento, mas o que tem por trás disso é uma tremenda descentralização do investimento exploratório na direção do Norte e Nordeste do Brasil. O que nós fizemos aí permitiu, por exemplo, que áreas do Piauí fossem licitadas. O Piauí, vocês nunca ouviram falar do Piauí como um estado com possibilidade de exploração e produção de petróleo e gás. A partir de agora, vão ouvir. O Amapá também nunca tinha aparecido nesse circuito. Vai começar a aparecer. Então, isso é o que tem por trás da 11ª rodada. Nessa 11ª rodada, tem compromisso de exploração e produção, compromisso mínimo, investimento mínimo, mas também tem obrigação de investimento em pesquisa e desenvolvimento nesses contratos, também tem uma obrigação grande de aquisição de bens e serviços na indústria brasileira. Nessa 11ª rodada, nós tivemos resultados que consideramos extremamente benéficos. Nós amarramos com essa 11ª rodada compromissos mínimos de investimento, é o gráfico de baixo à esquerda, extremamente maiores do que todas as rodadas anteriores. No gráfico à direita, vocês vão ver que também em termos de bônus de assinatura, que apesar de ser bom, é o de menos, também foi significativamente maior que todas as outras. Esse foi um resultado bom da 11ª rodada. O governador do Piauí me disse o seguinte, diretora, o investimento mínimo amarrado para o estado do Piauí é significativamente maior do que tudo que eu já consegui no plano de aceleração do crescimento até hoje. Então, isso deixa a gente, sem dúvida nenhuma, muito contente. Eu vou mostrar isso aqui para vocês agora, porque isso aqui vai dar uma ideia do que a gente vai ter pela frente. Na 11ª rodada, nós fizemos uma inovação. As empresas, para estudar a rodada, elas recebem um pacote de dados. E na 11ª rodada, nós permitimos que as empresas, em vez de receber um DVD, etc., com o pacote de dados, que elas dessem downloading do site da ANP. Obviamente, nós monitoramos esses acessos e esses downloads. E foi com muita satisfação que nós vimos que nós tivemos 177 mil visualizações desse site no período da rodada. Tivemos 16 mil downloads de dados. Tivemos downloads e visualizações de 21 países diferentes. Obviamente, o país que mais acessou o site foi o Brasil, seguido dos Estados Unidos, da China, do Japão, do Reino Unido e do Canadá. Mas tivemos diversos outros. Isso já vai dando uma ideia do que nós vamos ter pela frente para o leilão do pré-sal. Na 11ª rodada, nós qualificamos 30 empresas como operadoras A. O que são operadoras A? Aquelas empresas que podem participar em qualquer exploração em qualquer área. Então, elas podem participar desde terra até águas muito profundas. Nós tivemos 30 empresas participando, nós tivemos 13 vencedoras na 11ª rodada. Classificamos como B aquelas empresas que podem operar em terra e em lâminas d'água rasa. São 10 empresas, 9 foram vencedoras. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque para o leilão do pré-sal que vai vir agora, nós estamos permitindo a entrada de empresas de petróleo com as categorias A e B. Então, só dessas classificadas na 11ª rodada, nós já vemos aqui que andam pelo Brasil pelo menos 40 empresas que podem participar do leilão do pré-sal. De que países eles são? De novo, diversos deles. Vai aparecendo aquela questão de que tem empresas de diversos países do mundo extremamente interessados no que está acontecendo aqui com o nosso pré-sal e com o nosso pós-sal.